Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.
Volta com o nosso Vida Livre, estamos falando sobre a celebração da Páscoa. Quero mandar um beijo para a Kathleen Martins, que está aqui, para a mãe, que diz que é um querido São Benedito. Estou brincando aqui com o padre, mãe, que você, meu irmão, é de. Você consagrou o menino Jesus de Praga, eu sou nosso de Fátima, você é devota de São Judas Tadeu, que eu sei, e agora você está falando de São Benedito. É muito santo, né, padre?
Deus abençoe, coisa bonita. Um abraço a ela.
Querida. Bom, estamos aqui falando então, eu tenho muita coisa para perguntar, vamos acelerar um pouco. Chegamos na Sexta-feira Santa, que tem todo esse rito, e depois sábado e domingo, vamos falar dos três.
O segundo dia vai da celebração da tarde da sexta-feira, que é a morte de Jesus inserida nessa dinâmica do primeiro dia. O sábado, que é o segundo dia, vai do findar desta celebração da morte do Senhor e permanece até a celebração da Vigília Pascal. E nessa dinâmica, o que nós celebramos é o ato redentor e libertador de Jesus, que desce à mansão dos mortos e ali recupera toda a humanidade caída através da sua presença salvadora universal. Na celebração do Sábado Santo, que aí inaugura a Páscoa do Senhor, aí nós vamos, né, da noite do sábado para a manhã do domingo, é o último dia, o dia da Páscoa, nós iniciamos a celebração na escuridão, porque ainda estamos na referência da morte do Senhor e da sua descida à mansão dos mortos, mas ali, após celebrar a bênção do fogo novo, a presença fulgurosa e robusta de Jesus, nós acendemos as luzes, acendemos o círio pascal e cantamos o Aleluia da gratidão do Senhor, que venceu a morte e na manhã de domingo se apresenta ressuscitado, revela-se à comunidade como caminho, verdade e vida, a Páscoa do Senhor.
E nós temos muitas simbologias durante a Páscoa, né? Tem os sinos, tem os sacerdotes normalmente se vestem com a cor roxa. A gente tem o círio pascal, que é a vela, e no círio pascal tem alfa e ômega, tem as duas letras ali. O que que significa isso tudo, padre?
Perfeito. Eu vou dizendo aqui de alguns símbolos e esquecendo algum você me recorda. O sino, ele é a voz de Deus. O sino, ele tem essa função de congregar a comunidade ao Senhor, que nos chama de forma festiva para celebrar os seus mistérios. Por isso que o sino não é tocado durante a quaresma. E o grande sinal do Aleluia é o badalar dos sinos. Então, no hino de louvor que nós vamos cantar no Sábado Santo, ele é todo marcado pelo badalar de todos os sinos da igreja, porque, como nós dizíamos no seminário, é a voz de Deus. Quando tocava o sino para mim, só Deus está chamando. Então tem essa função. O roxo, ele é a cor penitencial. Então o roxo, ele permanece durante toda a quaresma. A partir da quinta-feira, as cores, elas mudam. A quinta se celebra com o branco, a Eucaristia, o lava-pés. A sexta-feira, o vermelho, que nos lembra o martírio de Jesus. E o sábado, novamente, o branco festivo, que permanece ao longo de todo o tempo da Páscoa.
O sírio
pascal. O sírio pascal, ele é acendido na bênção do fogo novo, que é o rito que inaugura este momento das trevas que se convertem em luz, do pecado que se converte em graça, da morte que se converte em vida. Então, após a bênção do fogo novo, geralmente é feita numa fogueira do lado externo da igreja, se acende uma vela grande com cera virgem, preparada exclusivamente para aquele ano, que tem marcado nos seus adereços o ano em questão. Então, este ano, todos os sírios terão a marca de 2021, e as letras gregas alfa e ômega, A e Z, começo e fim. E que tem um importante você trazer essa questão, porque traz uma simbologia muito forte que significa que o Senhor ressuscitado é o Senhor de todo o cosmos, de todo o universo, do começo ao fim. Celebramos agora em 2021 Ele que sempre foi, era, é e será.
Maravilhoso. Acho que tem mais alguma, será? Não, bom, o pão e vinho é...
da simbologia da Eucaristia. Você havia perguntado sobre o coelho e o ovo.
Ah, sim, agora vamos encerrar, porque já estamos quase chegando. Eu quero saber de onde é que surgiu coelho e ovo para celebrar a Páscoa.
O símbolo do coelho é... Eles nasceram separados e depois eles se uniram mais por uma questão
coelho
de
coelho e ovo, não sei como é que se uniu, na verdade.
O coelho, ele é sinal de fertilidade. Onde há a presença de Jesus, há a presença desta multiplicação de dons, carismas, de vida.
Uhum.
E o ovo, ele é muito curioso porque ele lembra esse movimento tênue do mistério. Então você olha para um ovo e parece algo morto, assim como nós olhamos para o Calvário e parece que ali não há vida, há um cadáver. E na verdade, à medida que você cuida do ovo, que você zela, né, daquele ovo, a vida eclode. Então é o mistério da vida que nós não conseguimos perceber somente com olhos humanos, é preciso os olhos da fé. Quem não sabe o que é um ovo é algo sem vida, algo que não vai ressignificar o movimento da presença de vida.
Uhum.
É o mistério do Calvário. Então, nós pensamos que ali é só dor, é só morte, é só falta da graça e, de repente, a vida eclode, a vida se une. Então, como tem esses dois elementos, em um dado momento, o comércio viu que o ovo de chocolate, o coelhinho
entregando o ovo fazia sentido,
mas separadamente, nesse conjunto da simbologia, eles são muito, muito,
nossa,
muito ricos.
Nossa, mas agora, explicando, é maravilhoso. Tá, é perfeito. Que linda essa simbologia. E agora, assim, só para encerrar, como é que serão as celebrações, né? Dada a pandemia que nós estamos vivendo, o que está preparado?
Perfeito. Uma coisa que nós não podemos dizer. Ah, não vai ter Páscoa. É. Ah, não vai ter Semana Santa. Tem. E mesmo para quem não vai poder participar presencialmente, através dos meios de comunicação, entender que ninguém vê a missa pela TV, assiste a missa como um programa, mas celebra junto.
Uhum.
Porque o Senhor ultrapassa esses limites físicos. Padre Léo dizia que a presença física é a mais pobre das presenças.
Uhum.
E nós confirmamos a nossa fé entendendo que o Senhor ultrapassa esses cuidados tão necessários neste momento e chega a nós através dos recursos da tecnologia. Estamos sob um decreto estadual e municipal que permite uma assembleia de 15% da totalidade ordinária. Então cada igreja faz o seu cálculo de acordo com o número de assentos disponíveis, diminui para 15% desse total, com distanciamento, uso de máscara, álcool, e as celebrações acontecendo sem procissões, sem algumas situações que podem gerar qualquer tipo de aglomeração. E praticamente todas as paróquias transmitindo pelos seus canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, as celebrações na íntegra. Então, 15% da assembleia, celebração vivenciada com todos os cuidados, e as demais pessoas, os demais paroquianos, celebrando em suas casas.
Perfeito. Então, quem não puder ir, né, ou não quiser nesse momento, que eu acho que vai passar logo, né? A gente tá agora numa bandeira grave, mas vamos torcer que nas próximas semanas as coisas já aliviem e a gente possa ter as celebrações um pouquinho mais abertas, né?
Perfeito.
Então pode assistir pela internet, sim. A mãe ouve a missa no rádio, que eu sei. Então, mãe, tá tudo certo, tá bom? E para todo mundo que quer participar das celebrações, é possível. Bom, eu corri, mas agora a gente tem mais um pouquinho de tempo. Padre, eu queria então aproveitar que o senhor tá aqui e pedir uma bênção pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo em casa, né? Mais um recado sobre a Páscoa, principalmente nesse momento de pandemia, porque as pessoas estão muito, eu não vou dizer que perderam a fé, né, não estão nesse processo, mas cansadas, abaladas, né, num processo muito complicado de afastamento das pessoas que amam, de afastamento das missas, enfim, da sua religião que não pode ser presencial. Então eu queria que o senhor falasse alguma coisa pra gente e nos desse uma bênção nessa sexta-feira.
Nós já temos a consciência da gravidade do que nós estamos passando. E a humanidade passou por situações, com cada uma com uma gravidade específica, ao longo da sua história. Outras pestes, guerras, conflitos, momentos de distensão social, conflitos bélicos, conflitos ideológicos. E nós estamos aqui hoje, com a nossa sociedade, com as nossas instituições, com as nossas famílias, mostrando que, no fim da história, a vida sempre prevalece. Ela prevaleceu nas guerras, nas pestes, nos momentos de conflito, e agora, dada as vicissitudes que faz com que vivamos este tempo de pandemia, a Páscoa vem dizer aos nossos corações: a vida sempre vence. O Senhor, que nos libertou da morte e do pecado com a sua entrega amorosa, nos convida a permanecer com os olhos fixos no seu testemunho, porque não há escuridão que dure para sempre, porque o Senhor, Ele é o Deus e Salvador das nossas vidas.
Maravilhoso. Muito obrigada, Padre. Vocês que estão ouvindo a gente aqui, se quiserem compartilhar ou quiserem participar das missas, então, o padre já falou aqui, tem as missas pelo rádio, tem as missas pelas redes sociais, mas dá para conversar com a sua comunidade, então, né, com o padre da sua comunidade. Alguns padres, a gente estava conversando até no intervalo, podem ir até a casa das pessoas para fazer a confissão também.
Porque nós somos orientados, isso é muito importante, os atendimentos individuais, eles permanecem. Então, as secretarias, a partir do final deste decreto, aliás, com o decreto que foi renovado para a Semana Santa, as secretarias já podem funcionar com os cuidados para atendimentos individuais. Então, quem tem condição e sente-se necessitado de procurar o sacerdote, pedir uma bênção, a unção dos enfermos, a confissão, então procure a sua comunidade, busque o seu padre. Nós queremos, mesmo com as dificuldades deste tempo, ser igreja muito solidária, presente e familiar na vida de todos e todas.
Perfeito. Para encerrar, vamos fazer pedir uma bênção, fazer uma oração, padre?
Com o meu voto de uma santa e abençoada Páscoa, nós nos colocamos diante da presença do Senhor e suplicamos a sua unção pascal sobre nós. Senhor Deus, que no ato extremo de amor se entregou a nós para a nossa salvação, possa nos ajudar também a viver com o coração aberto à graça deste momento de encontro e de fé. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desse permaneça sobre todos e todas as nossas famílias e o nosso desejo de viver a vida nova em Cristo, a bênção do Deus Todo-Amoroso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.
Amém. Muito obrigada, Padre, por ter vindo até aqui, por toda essa conversa tão linda. E muito obrigada a vocês também que participaram aqui com a gente, viu? Foi um prazer ter vocês aqui com a gente nessa sexta-feira tão importante. Que vocês tenham uma Páscoa muito linda, muito abençoada, cheia de fé, de amor. E lembrando aqui das palavras que o Padre Danilo trouxe pra gente: Cristo vive, né? Cristo vive e vai passar, gente. Nós vamos, com a fé, a gente vai passar por mais essa. A história da humanidade é cheia desses percalços, né? Mas cheia de vitória também, né, Paty?
Isso mesmo.
Beijo pra você, muito obrigado pela sua companhia aqui. Tenha uma Páscoa maravilhosa. Se você não puder estar junto de toda a sua família fisicamente, esteja de coração, tá bom? Beijo pra vocês, amém. Segunda-feira eu tô aqui de volta com o programa 7 Pontos. Tchau, André, obrigada. Padre, muito obrigada. Tchau, gente.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.